É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Melissa Follmann, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse tema, direito previdenciário. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto. Mande a sua dúvida ou seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de Rádio da Amapá. Bom dia, doutora Melissa.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem. Doutora, para começarmos, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o fator previdenciário?
Bem, o fator previdenciário, ele é um multiplicador. Esse multiplicador, ele vai ser aplicado obrigatoriamente na aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, tanto se beneficiar quanto se prejudicar o cidadão, e ele será aplicado facultativamente na aposentadoria por idade, ou seja, só será aplicado na aposentadoria por idade se beneficiar o cidadão. Este fator previdenciário, tão famoso, o que ele leva em consideração? Ele leva em consideração a idade da pessoa quando pede aposentadoria, a expectativa de sobrevida desta pessoa em relação aos outros brasileiros e também o tempo de contribuição desta pessoa. Por isso que existem pessoas que muito jovens vão se aposentar, porque não existe idade mínima para se aposentar no Brasil, e sofrem incidência do fator e acabam perdendo bastante naquele valor que eles idealizavam receber de aposentadoria.
E, doutora, qual é o critério mais vantajoso para o cálculo da aposentadoria? O tempo de contribuição ou a idade?
Na verdade, você deve analisar sempre qual é o tipo da aposentadoria que a pessoa deseja. Uhum. Se for a aposentadoria por tempo de contribuição, como os dois critérios, tempo de contribuição e idade, serão levados em consideração, então quanto mais tempo de contribuição a pessoa tiver, melhor será o valor da sua aposentadoria. Ou quanto mais velha ela for, efetivamente melhor será o valor da aposentadoria. Já na aposentadoria por idade, vai levar muito em consideração o tempo de contribuição dela para tornar o fator previdenciário positivo e ajudá-la melhor. Já na aposentadoria especial, que é aquela de risco, por insalubridade, periculosidade, não há essa preocupação. Por quê? Porque não existe aplicação do fator previdenciário, assim como na aposentadoria do deficiente e assim como na aposentadoria por invalidez, que o cálculo é seco, ou seja, sem fator.
E, doutora, quando o adicional de 25% na aposentadoria deve ser pago? E qual é o procedimento para solicitar esse adicional?
Nossa, essa pergunta é muito importante, porque a gente percebe no Brasil inteiro que as pessoas desconhecem esse direito. Todas as pessoas aposentadas por invalidez que necessitem da ajuda de terceiros para locomoção, para alimentação, para vestir-se, enfim, elas têm direito a requerer no INSS o adicional de 25%. Caso o INSS negue, ela irá à justiça. É muito importante deixar claro também, Jéssica, que algumas pessoas têm falado assim, posso aplicar 25% em outras aposentadorias que não sejam por invalidez? Uhum. A justiça até vinha concedendo, Jéssica. Só que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, diz que não, que tem que ser aplicado efetivamente só na aposentadoria por invalidez.
E, doutora, para deixarmos um pouco mais claro para os nossos ouvintes, quais são os tipos de aposentadoria e quando ele pode solicitar essa aposentadoria?
Ótimo. Hoje no Brasil nós temos as seguintes modalidades de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição, que para o homem será aos 35 anos de contribuição, para a mulher aos 30 anos de contribuição, independentemente de idade. Não existe idade para esse tipo de aposentadoria. A segundo tipo de aposentadoria é a por idade, em que se exige do homem urbano, então aquele que está na cidade, 65 anos, do homem rural, aquele que está lá na zona rural, 60 anos de idade, e da mulher urbana, 60 de idade, da mulher rural, 55 anos de idade, desde que eles tenham pago a previdência por no mínimo 180 meses. Existe ainda a aposentadoria especial, que é aquela pessoa que esteve exposta ao risco de insalubridade, periculosidade, que se dá aos 25 anos de exposição, se a exposição foi leve, moderada aos 20 e aos 15 se for grave. E existe também a aposentadoria por invalidez, que é aquela pessoa que não consegue fazer nenhuma atividade. Dentre todas as aposentadorias, a mais recente é a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é aquela aposentadoria que veio para o sistema jurídico brasileiro só em 2013, regulamentada em 2014, e que protege a pessoa com deficiência para que ela se aposente com menos tempo. Então, o homem com deficiência leve vai se aposentar com 33 anos de contribuição. Deficiência moderada, 29. Deficiência grave, 25. A mulher com deficiência moderada, 28. Deficiência leve, 28. Moderada, ela vai se aposentar com 24. E a deficiência grave, ela se aposenta com 20. Importante que nessa aposentadoria da pessoa com deficiência, que é a menos conhecida hoje pelo brasileiro, o brasileiro que tenha qualquer modalidade de deficiência tem que, pelo menos, verificar qual é o seu nível de deficiência para ver se não se enquadra nisso. Uhum. Porque hoje é a melhor aposentadoria que nós temos para o brasileiro.
E, doutora, a pessoa que, por exemplo, nunca contribuiu para o INSS, ela tem direito à aposentadoria e ao benefício assistencial?
Ótimo. As pessoas que nunca contribuíram para o INSS, elas não têm direito a uma aposentadoria, porque o sistema é um seguro. Então, pensemos assim, né? Você primeiro bate o carro e depois contrata o seguro, ou você contrata o seguro antes de bater o carro? Sempre você primeiro contrato seguro, depois bate o carro. Então, se você não contratou seguro, o sistema não lhe protege. E a pessoa pode, então, vir a pedir o benefício assistencial. Quem é esta pessoa que pode pedir? A pessoa que seja deficiente ou idosa e que comprove que a renda familiar não é suficiente para manter esse idoso ou esse deficiente com dignidade. Aqui é importante que a lei diz que o critério que o INSS segue, inclusive, é 1/4 do salário mínimo por membros da família. Só que é muito importante que os nossos ouvintes tenham em mente que, se o INSS negar, ele pode ir à justiça, porque na justiça o critério não é 1/4, é a realidade da necessidade daquele deficiente ou idoso.
Estamos falando ao vivo com a doutora Melissa Folman, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito previdenciário. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, mandando sua dúvida, sua opinião ou seu comentário pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, participe aqui com a gente. E, doutora, no caso de donas de casa, por exemplo, existe algo em específico?
Sim. Não é que, vamos dizer, que seja específico. Na verdade, as donas de casa no Brasil, elas sempre puderam se aposentar. Sempre, tá? Desde que elas contribuíssem na condição de facultativo. O que é o facultativo? Facultativo é aquela pessoa que não trabalha. E aqui, cuidado, ouvinte, não trabalhar significa nem vender bombom, nem vender o pãozinho na rua, nada. Não trabalha, não faz nada, tá bom? Esta pessoa que trabalha só no seu lar, não comercializa produtos, sempre pôde contribuir. Só que ela tinha que contribuir com a alíquota de 20% do salário mínimo ou de um valor maior. Então, era muito pesado para a dona de casa. Então, o que, que hoje se admite? Que a dona de casa, então aquela que não trabalha efetivamente, não comercialize produtos, que seja de baixa renda, ou seja, tenha seus cadastros de baixa renda perante a prefeitura, poderá recolher com 5% do salário mínimo e, ao fazer isso, terá direito a todos os benefícios previdenciários efetivamente. O mais importante deles, que tem socorrido muitas donas de casa, o auxílio-doença.
E, doutora, qual é o procedimento para pedir aposentadoria especial para o portador de deficiência? E o fator previdenciário se aplica nesses casos?
Não, mas na aposentadoria especial, o fator da pessoa com deficiência só terá aplicação o fator previdenciário se ele for mais benéfico para aquela pessoa com deficiência. Ponto 1. Ponto 2. Como fazer esse procedimento? Você deve agendar no INSS, através do telefone 135, o seu pedido de aposentadoria da pessoa com deficiência. Tem acesso à internet? Pode acessar pela internet também e fazer o agendamento. No dia do agendamento, você irá comparecer com os seus exames médicos, os seus relatórios médicos, e você será encaminhado para fazer uma perícia. Você irá fazer primeiro uma perícia com um médico perito do INSS, depois você irá passar por uma perícia com uma assistente social do INSS. Por que isso, Jéssica? Porque a deficiência será analisada não só no sentido de que não tem um dedo, ou não tem um braço, não tem uma perna, ou tem algum problema mental, mas também a deficiência no sentido social, ou seja, como é a inclusão social daquela pessoa no meio dela, para daí dizer se a deficiência é leve, grave ou moderada. Em o INSS negando, a pessoa pode procurar a justiça. E aqui é muito importante deixar claro que a pessoa pode procurar um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública Federal, porque é uma matéria federal, ou ela procura diretamente o Juizado Especial Federal ali na Voluntários da Pátria. Então, não há porque o ouvinte falar assim, eu não tenho para onde recorrer se o INSS me negar o benefício. Ele tem vários meios, né, de fazer recurso via judicial.
E, doutora, no caso dos trabalhadores rurais, o tempo trabalhado como agricultor conta para a aposentadoria e tem a possibilidade de se aposentar apenas com esse tempo de trabalhador rural?
Vamos lá. Trabalhador rural tem, sim, a possibilidade de se aposentar só com este período sem nunca ter contribuído. Como? Se ele for o dito segurado especial. Quem é este segurado especial? É aquela pessoa que trabalhou em regime de economia familiar. E o que é isto? É aquela pessoa que tirava da terra o seu sustento, o sustento de sua família, com a ajuda de sua família. Então, eu falo assim, quem está nos ouvindo, assim, mas lá na minha terra, de vez em quando vinha um vizinho ajudar. Não tem problema, é o que se chamava antigamente troca de dia. Então, troca de dia, que era aquilo que o pessoal fazia antigamente, né? Planta aqui, mas eu não tenho filhos o suficiente para ajudar a colher, então eu vou pegar o vizinho para o vizinho me ajudar a fazer essa colheita. Não tem problema. O que não poderia, efetivamente, é ter empregados por mais de 120 dias homem. O que, que é isso? Você não poderia ter empregados por mais, por exemplo, se tinha 30 empregados, você tinha que ter 30 empregados por 40 dias, não podia ultrapassar isso. 30 vezes os 40 iria dar os 3 vezes 40 iria dar os 120 máximo do ano. Nestes casos, tem direito, sim, à aposentadoria. Nestes casos, a aposentadoria para a pessoa que continua lá na zona rural será por idade, aos 60 anos para o homem ou 55 anos para a mulher. Só que é muito importante, Jéssica, também deixar claro. Melissa, mas eu vim para a cidade. Perdi tudo que eu tive lá de trabalho rural? Não. Você pode contar o tempo de trabalho rural para uma aposentadoria aqui na cidade também. Só que a diferença é que vai mudar o cálculo do tempo, vai mudar o cálculo do valor, mas você não perdeu aquilo que você teve lá atrás.
E nesses casos, doutora, de um trabalhador rural que veio para a cidade, ele continua se aposentando, no caso se for homem, com 55 anos ou... Com 60 anos ou com 55?
Não. A partir do momento que ele se desligou da terra e veio para a cidade, ele vai preencher os critérios do trabalhador urbano. 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher, mesmo que ele traga tempo de lá. E é importante, ele irá trazer o tempo de lá para somar com o tempo daqui. Então, ele não pode pegar o tempo de lá, chegar aqui na cidade no dia seguinte e falar, quero me aposentar como urbano, só com o tempo de rural. Não, isso ele não pode. O que ele pode é mesclar tempos. Contribuição urbana, contribuição rural. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar, tá? Professora. Então, ela tá lá no campo. Ela nasceu no campo, tá trabalhando no campo. E ela conseguiu, graças a Deus, ter condições. E ela vai lá e se torna professora na cidade. O que, que ela faz? Ela vai, nos períodos de entre safra, então, quando ela não tem atividade rural, ela vai para a cidade, trabalha na condição de professora, e daí, quando tem época de colheita, ela volta para a colheita. Então, tá vendo que ela está tempo mesclado, certo? Não tem problema, porque ela consegue comprovar o tempo de rural, consegue comprovar o tempo de urbana no período de entre safra. Diferente. Ela tinha terrinha e ela era professora na cidade, e ela quer contar o tempo da terrinha na cidade, sendo que ela não trabalhou na terrinha, aí não pode, né? Que é aquele volume gritante que o INSS divulgou no final do ano agora, de fraudes em aposentadorias rurais. Que o que é a fraude? A fraude é aquele trabalhador que nunca foi rural e que vai lá e pega aquele tempo para querer se aposentar, isso que não pode.
Estamos falando ao vivo com a doutora Melissa Folman, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse tema muito importante, que é o direito previdenciário. Estamos falando, no momento, sobre aposentadoria. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto. Doutora, e falando em mesclar tempo, o tempo trabalhado fora do país, por exemplo, ele pode contar para aposentadoria? Quem tem esse direito e como funcionam os acordos de aposentadoria com outros países?
Ótima pergunta, Jéssica, porque nós estamos vivendo um momento de retorno do brasileiro para o Brasil e isso está gerando um impacto previdenciário muito grande. As demandas em torno das pessoas que retornam ao Brasil e precisam se aposentar no Brasil, mas trabalhar no exterior, só para você ter noção, no Tribunal Regional da Quarta Região, que é quem julga mais esse volume de matéria, ano passado nós tivemos um aumento aí de cerca de 7% nas demandas, né, nas ações judiciais envolvendo isso. Então, vamos lá. O Brasil, ele tem tratados internacionais com vários países. Como que você acessa para saber se o país que você foi tinha tratado convenção internacional com o Brasil em matéria previdenciária? É só entrar no site do INSS, www.inss.gov.br. Vai lá em tratados, convenções e acordos, vai aparecer lá a lista de todos os países. Mas aqui eu vou elencar aqueles principais, porque pelo volume de brasileiros que lá estão ou que estão retornando. Então, o Brasil, ele tem tratado com o Canadá, ele tem tratado com a Itália, ele tem tratado com a Alemanha, nós temos muitos brasileiros retornando da Alemanha, ele tem tratado com a França, ele tem tratado com todos os países do Mercosul, ele tem tratado com o estado de Luxemburgo, com o país Luxemburgo, então ele tem tratado com vários países. Mas importante, que eu sei que deve ser uma pulguinha atrás da orelha de quem está nos ouvindo, tem tratado com os Estados Unidos? Não tem. E é muito importante deixar claro isso, porque algumas pessoas estão falando assim, tem o tratado, mas não foi assinado. Veja, tratado não assinado é tratado que não existe. O que foi feito foi, em 2010, uma tentativa de firmar-se um tratado, esse daí não foi para frente, e está parado o acordo bilateral Brasil-Estados Unidos. Então, o brasileiro que trabalha nos Estados Unidos e quer se aposentar aqui no Brasil, infelizmente, não consegue computar esse tempo. E nem o Brasil, nem o americano que vai daqui para lá. Só para ter ideia, nós temos 1 milhão, segundo relatórios agora, ontem até estava terminando um artigo sobre isso, por isso eu sei os dados mais na ponta da língua, e nós temos 1.300.000 brasileiros legalmente trabalhando nos Estados Unidos. Em contrapartida, nós temos 51.000 americanos trabalhando aqui, então a disparidade é muito grande. Mas você me perguntava também, como é que a pessoa faz para ter acesso a isso? Simples, vai até o INSS, em qualquer agência, vai lá levar a documentação de que esteve trabalhando legalmente no país de origem, o INSS vai coletar essa documentação e vai mandar para um órgão de ligação. O que é um órgão de ligação? É a agência do INSS que centraliza isso. Então, por exemplo, a agência do INSS que centraliza todos os períodos de trabalho Mercosul é a agência de Florianópolis. Vai tudo para lá, Florianópolis vai entrar em contato lá com a Argentina, vai chegar lá na Argentina e a Argentina vai dizer assim, ó, eu aceito isso ou não aceito isso, como que vai funcionar e vai validar aqui no Brasil. E é importante deixar claro também, perdi lá o INSS, não deixou? Beleza, não tem problema nenhum, vai para a justiça discutir isso na justiça.
Doutora, e no caso dos microempreendedores, o imposto pago todos os meses pode ser considerado contribuição para o INSS?
Ótimo, essa dúvida é muito recorrente. Os microempreendedores, aqueles microempreendedores puros, eu estou falando, não aqueles que são optantes do Simples, cuidado com isso, tá? Microempreendedor puro, aquele que recolhe toda a sua contribuição, todos os seus tributos numa única guia dos 5%, microempreendedor individual, aquele pipoqueiro que a gente tem, né, Jéssica, aquele pessoalzinho da banca, esse tá contando. Diferentemente, é aquele que por vezes se confunde como microempreendedor, que é optante do Simples. O optante do Simples tem que fazer o recolhimento da contribuição previdenciária dele, porque senão ele vai sofrer as consequências de achar, e é muito normal isso acontecer, sabe, Jéssica? Aí ele acha assim que, nossa, tô contando a previdência. Não, ele não é o microempreendedor. O microempreendedor é aquele que recolhe com 5%.
E doutora, quem recebe aposentadoria especial pode voltar a exercer a mesma atividade ou há risco de cancelamento do benefício?
Depende da região do país em que ele está. Por que que ele está? Por que que depende da região do país? Se ele está na região sul do país, ele tem uma decisão judicial, Tribunal da Quarta Região, que o protege e diz o seguinte, olha, você vai se aposentar especial, pode voltar a exercer atividade que você não vai ser punido. Mas se ele estiver trabalhando em outras regiões do país, ele vai se aposentar especial e vai ser obrigado a sair. Por que ele vai ser obrigado a sair? Porque ele efetivamente, a lei diz que aquele que se aposenta especial não pode continuar na ativa. Ou seja, tem que sair. O Tribunal da Quarta Região diz que esse dispositivo da lei é inconstitucional e permite que esse trabalhador, aqui da região sul, né, que é o que abrange o Tribunal da Quarta Região, continue inativa. Então, se ele tiver algum problema, vai na justiça, vai conseguir voltar para ativa.
Doutora, nós temos um ouvinte na linha, o Nelson de São José, que vai fazer uma pergunta ao vivo agora para a senhora.
Que legal.
Bom dia, Nelson.
Oi, bom dia.
Nelson, qual é a sua dúvida?
Então, deixa eu aproveitar então. Eu entrei com um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. E aí existe um período, um prazo aí de dos 10 anos que eu trabalhei, esse computou como sendo um período especial em virtude de ruído. A empresa que eu trabalhei me forneceu aquilo que ela conhece bem, que se chama PPP, dizendo que houve, né, o ambiente, tarará. Só que o INSS simplesmente, lá no processo, eles, né, olharam, viram, acharam, acolheram, vamos dizer assim, só que no cálculo de contagem esse tempo não aparece como a mais. O que que eu faço?
Bom dia, Nelson. Então vamos lá. Se você tinha os 10 anos lá de exposição à atividade especial, o ruído, teria que contar, na verdade, 14 anos. Então você está informando que esses 4 anos a mais não foram computados.
O INSS não reconhece, a empresa sim, mas o INSS não.
Tá. Nesse caso, a minha recomendação para você era, primeiro, ter feito um recurso para a Junta de Recursos da Previdência Social, que é um órgão que está acima do INSS, mas como você já recebeu o benefício, agora não pode mais fazer isso?
Não, não recebi.
Ah, não, você não recebeu
não
ainda?
Não fechou, daí os anos não fecharam, porque falta esse período.
Então, assim, o que eu recomendo? Quanto tempo faz que você recebeu a notícia que não deu certo?
Fazem 4 anos.
Ah, não. Então tá. Então você vai lá, entra de novo com o teu pedido de aposentadoria. Se o INSS negar, você faz recurso para a Junta de Recursos, onde eu acho que tranquilamente você vai resolver a questão.
Como é que é? Junta?
De Recursos da Previdência Social.
Aonde que é isso?
No próprio INSS, quando eles te derem o indeferimento, eles já vão falar, você já fala assim, eu quero fazer recurso. Daí a moça, no próprio guichezinho, já vai falar para você preencher o recurso que vai ser direcionado para a própria Junta de Recursos.
Tá,
só um pouquinho. Mas também, para recuperar esse período lá que já faz tempo que você pediu aposentadoria e não foi concedido, você pode procurar a Defensoria Pública Federal ou o Juizado Especial Federal mais próximo de sua casa, um advogado de sua confiança, para entrar na justiça e discutir se tempo que você teve aí não reconhecido.
Era isso que eu queria evitar, porque tudo tem que entrar na justiça, isso é um direito para quem entrar na justiça.
É que veja bem, até para lhe posicionar, esse direito em tese, o próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão de outubro do ano passado, acabou rediscutindo. Então, apesar da empresa reconhecer, os critérios de previdência para reconhecimento de atividade especial são diferentes. Uhum. E o próprio Supremo Tribunal Federal, ano passado, acabou alterando muito desse conceito. Na questão do ruído, não. Então, você continuou protegido. Mas, por exemplo, aquelas pessoas expostas a agentes biológicos, praticamente a aposentadoria delas, se não tiver uma prova contundente, não vão ter direito. Então, por isso que uma coisa é a empresa reconhecer, que são critérios da empresa. Uhum. Outra coisa são os critérios do INSS e da Justiça.
Uhum. Tá bom, então. Pode deixar. Vou fazer isso, então.
Tá bom, obrigada.
Obrigado.
Obrigada, tchau, tchau. Nelson. Doutora, e continuando, o que a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é desaposentação?
Ah, sim, a desaposentação, nós acabamos de falar do Supremo, né? Desaposentação é uma tese judicial, então não existe lei para isso. O que seria em tese isso? São aquelas pessoas que se aposentaram e continuaram contribuindo para a Previdência, porque é importante lembrar que a pessoa se aposenta, mas se ela voltar a trabalhar, ela é obrigada a continuar contribuindo, porque é um tributo. Bem, e essa pessoa contribui, e daí chega lá na frente, vão pegar um caso concreto, ela se aposentou com 35 anos de contribuição, um homem, chegou lá na frente, está com seus 40 de contribuição agora, e falou assim, nossa, se eu somar esses 5 anos, minha aposentadoria vai melhorar. Ele não tem direito à revisão, porque são valores que ele contribuiu depois de aposentado. Revisão é porque você tinha antes de aposentado. Daí o que ele vai lá e faz? Entra com a tese da desaposentação, que é o quê? Para ele sair daquela aposentadoria que ele acha ruim e passar a receber uma que ele acha melhor, contando o tempo depois de aposentado. O Supremo Tribunal Federal já começou o julgamento dessa matéria, então o pessoal não fique por aí ficando tudo alegrinho, ah, estou desaposentado. Não, o que tem acontecido são tutelas, liminares que os juízes têm dado. Mas o Supremo é que vai dar a palavra final. O Supremo já começou o julgamento, esse julgamento está com julgamento empatado, Estado. Então, tem 2 votos a favor da desaposentação, 2 votos contra. E tudo indica, pelos últimos 2 dias, posso dizer isso, das conversas estabelecidas, que talvez isso não vá obter êxito no Supremo, porque a pressão econômica sobre essa demanda está muito grande.
Estamos falando ao vivo com a doutora Melissa Follmann, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito previdenciário. Estamos conversando agora, no momento, sobre aposentadoria. E você, ouvinte, ainda tem mais alguns minutos para entrar ao vivo aqui com a gente, fazendo a sua pergunta ou emitindo sua opinião ou seu comentário sobre o assunto. E, doutora, a pensão que o cônjuge recebe depois da morte do seu esposo ou esposa pode ser transferida para os filhos, no caso da mãe e o pai falecerem?
Sim. O que, que nós temos? Se este filho for menor de 21 anos, automaticamente, com o falecimento do pai ou da mãe, ele vai fazer jus à pensão. Salvo se ele for emancipado. O que, que é emancipado? É aquele filho que casou, né? Então, às vezes, completou lá os 16 anos, encontrou o grande amor de sua vida, casou, não vai ter direito à pensão. E é importante deixar claro que sempre me faz essa pergunta também. Ah, mas e se separar antes dos 21 vai ter direito? Não. Ele já está emancipado, não vai ter direito. Ou também terá direito à pensão por morte do pai ou da mãe, o filho maior de 21 anos, que for considerado inválido ou ainda deficiente. Então, nesses 3 casos, menor de 21, não emancipado, maior de 21, inválido ou deficiente, ele fará jus à pensão por morte, sim, do pai ou da mãe. Ou ainda, né, dos dois, né, porque ele pode acumular a pensão por morte, para deixar isso bem claro, morreu o pai ou a mãe, ele acumula as duas.
E, doutora, quando se deve pedir a revisão da aposentadoria?
Não existe prazo de revisional, que nem algumas pessoas falam, cada 5 anos peça revisão. Não. O que existe é o seguinte, depois de aposentado, a pessoa tem até 10 anos para pedir a revisão. Não pediu a revisão em 10 anos, acabou, não pode mais pedir revisão, tá? E por quando que eu posso pedir? Ué, toda vez, dentro dos 10 anos, que eu achar que eu recebi um benefício de forma equivocada. Então, com tempo menor, ou com valor errado, ou com a contagem que eu não acredito que tenha sido muito aquilo. Só que, muito importante, antes de pedir a revisão, tome cuidado para que você não vá lá e peça uma revisão que venha lhe prejudicar. Algumas pessoas vão lá, fazem pedido de revisão e acabam se prejudicando na hora de fazer a revisão. Por quê? Porque o INSS constata o erro, reduz o benefício ou, em alguns casos mais graves, até cancela o benefício.
Doutora, e o Nelson, de São José, que acabou de participar ao vivo aqui com a gente, ele tem mais uma pergunta em relação ao período, em relação ao auxílio-doença. Ele conta na aposentadoria?
Se esse auxílio-doença, ele foi um auxílio-doença intercalado entre atividade de trabalho e não atividade, vai contar direto. Já o período não intercalado, ou seja, aquele que a pessoa sai do auxílio-doença, não volta para uma atividade, mas ela simplesmente volta a contribuir, esse existe uma discussão. Na região sul também nós temos uma decisão favorável a esse tipo de contagem, mas que cuidado, não vá acreditando muito nisso. Nós temos uma decisão, mas decisões podem ser modificadas.
Doutora Melissa, infelizmente nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela participação da senhora aqui com a gente. Fica o convite para uma próxima vez para a gente continuar discutindo esse assunto que tem tantas dúvidas da população, né?
Muito obrigada pelo convite, parabéns aí pelo programa de vocês, por toda a estrutura que vocês têm aqui e principalmente por esclarecer a população, né, os ouvintes, sobre uma matéria que é tão carente efetivamente de fonte de informação. Parabéns.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!